Hoje é a nossa aula inicial do curso sobre estrutura do pensamento. É um curso muito avançado, é um curso no qual nós vamos abrir a caixa de ferramentas. Esse é o propósito desse curso. Nós veremos os bastidores, nós veremos as molas, os fios, os cabos e outras derivações daquilo que constitui a estrutura do pensamento, desde como ela se forma. É um curso muito bonito, sobretudo para aqueles que têm nas suas estruturas internas a epistemologia como um elemento forte, querem saber como é que isso funciona, como é que se passa dentro de mim tal manifestação, por que eu funciono dessa forma, o que ocorre comigo. Então é nesse sentido que nós vamos trabalhar. É um curso que vai exigir de vocês tudo o que vocês estudaram em filosofia clínica, e na parte mais profunda e mais avançada dele, na parte final, lá por final de maio e durante todo o mês de junho, aí realmente tudo o que vocês estudaram nesses meses iniciais vai ganhar uma conformação ainda maior, tá bom? Então, ele é um curso expressamente voltado para especialistas, para estudiosos da alma humana. Tá? E o propósito é um grande mergulho, uma grande imersão nisso. Bem, passei para vocês esse link vai ficar online depois, vocês vão poder revisitá-lo, vão poder revisitar essas imagens e ouvir a gravação com base nas imagens, para um grande aprofundamento. Além disso, uma obra de referência foi colocada nesta primeira aula nossa, que constitui os modelos de mentes, que é o que nós vamos ver. Os modelos de EPs, os modelos de mente humana. Para isso, a obra com a qual nós vamos dialogar se chama Como a Mente Funciona. Como a Mente Funciona é um dos maiores clássicos na área. Não apenas um dos maiores clássicos recentes, um dos maiores clássicos em todos os tempos sobre o assunto, até aqui. E vocês podem adquirir esse livro na Companhia das Letras, que é a editora que publicou no Brasil esse trabalho, Como a Mente Funciona, do Steven Pinker. Depois vocês vão dar um Google, vocês vão poder achar as referências sobre esta obra. Bem, este é um clássico, né? E é um clássico que nos traz informações muito importantes sobre a mente. O Steven, durante toda a obra dele, ele diz que o propósito do livro dele, Como a Mente Funciona, não é dizer por que as coisas ocorrem, mas como elas ocorrem. E há uma grande diferenciação nisso. Mas ele começa com um grande exercício de humildade. O Steven, em dois pontos, ele vai nos dar a dimensão do problema que ele se propõe. Olha o que ele diz aqui. Ele fala assim, no prefácio da obra dele. Primeiro, nós não entendemos como a mente funciona. Nem de longe, tão bem quanto compreendemos como funciona o corpo, e certamente não o suficiente para projetar utopias ou curar a infelicidade. Então, por que este título tão audacioso? O linguista Noam Chomsky declarou certa vez que nossa ignorância pode ser dividida em problemas e mistérios. Quando estamos diante de um problema, podemos não saber a solução, mas temos insights. Acumulamos um conhecimento crescente sobre ele e temos uma vaga ideia do que buscamos. Porém, quando defrontamos um mistério, ficamos entre maravilhados e perplexos, sem ao menos uma ideia de como seria a explicação. Escrevi este livro porque dezenas de mistérios da mente, das imagens mentais ao amor romântico, foram recentemente promovidos a problemas. Embora ainda haja também alguns mistérios. Vejo então o próprio autor da obra, que colocou no como título Como a Mente Funciona, ele nos diz: na verdade, nós não sabemos como a mente funciona. Isso é importante, ok? Vindo de um dos maiores especialistas na área. E depois ele coloca: em segundo lugar, eu não descobri o que de fato sabemos sobre o funcionamento da mente. E olha que é um livro de 600 folhas em letra miúda. Ele coloca: em segundo lugar, eu não descobri o que de fato sabemos sobre o funcionamento da mente. Poucas das ideias apresentadas nas páginas seguintes são minhas. Selecionei de muitas disciplinas teorias que me parecem oferecer um insight especial a respeito dos nossos pensamentos, sentimentos que se ajustam aos fatos. Predizem fatos novos e são coerentes em seu conteúdo e estilo explicativo. Vão achar os senhores agora, porque eu vou dizer, muito audacioso e pretensioso. Mas durante o curso e as próximas aulas vocês poderão cobrar do professor isso que ele vai dizer agora para vocês. Nós vamos muito além de um prefácio nesse nosso curso até junho. Em alguns casos vocês verão e terão a impressão subjetiva de que tocamos uma resposta profunda, mas não se iludam muito com isso, porque em seguida isso pode se esfarelar nas mãos, virar fumaça, estrela, nuvem. Isso ocorre porque estaremos lidando com aquilo que impressionou filósofos ao longo dos séculos. Em algumas das nossas aulas, nós faremos conversações muito profundas com pensadores e pesquisadores da alma humana. Gente como Heráclito, que lá no passado já inaugurava o modelo dualista. Entraremos várias vezes em conversação com a psicanálise freudiana, com os arquétipos junguianos. Conversaremos muitas vezes com vários modelos estruturais de mente. E em vários momentos vocês ficarão com aquelas perguntas e às vezes muito próximos às respostas. Se eu desligar o cérebro, a mente continua? É possível que ao criarmos uma mente, ela adquira vida própria e vá além da máquina que a criou? É possível que a máquina estivesse ali constituída e a mente chegasse até ela, se desenvolvesse nela mais a transcendência? Estas questões e outras nós trabalharemos durante o curso. E já de início, sempre conversando aqui com a obra do Steven, eu peguei várias páginas aqui dele para que hoje nós possamos trabalhar. Já de início, nós vamos diretamente ao tema, ao foco. Vocês têm ali na imagem número 1 o modelo básico do que a gente vê como mente quando trabalhamos em filosofia clínica. O que que os professores dos centros de formação fazem? Eles desenham uma bolinha no quadro e dizem: eis a estrutura do pensamento. É tudo aquilo que está em nós. Nossas emoções, nossos conhecimentos, espiritualidade, desejos, aprendizagens, reminiscências. E aí alguns colegas olham para essa bolinha, como vocês estão vendo ali no quadro, e acham que, puxa, então está tudo explicado. Como tudo parece coerente, simples. Então, o que está da bolinha para dentro é o que nos constitui. Da bolinha para fora são outras coisas. Nossa, mas que bacana! Como se fosse tão simples assim. E isso é apenas um modelo. É apenas uma aproximação de tudo aquilo que vamos então depois estudar. Por isso essa bolinha é apenas uma figura, uma metáfora. Quando os alunos chegam lá nos cadernos G, G1, G2, G3, eles logo descobrem, puxa, não. De fato, era só um modelo. Há estruturas abertas, há estruturas anômalas, há estruturas que se derivam em várias, há compilações de estruturas, há interseções entre elas que às vezes tornam muito problemático a gente saber onde começa uma, onde termina a outra. Ok, é assim mesmo. Mas nós, para propósitos de estudos, nós nos aproximamos disso. Desde Heráclito, desde dos gregos, desde Platão com seu modelo dualista, Muitos estudiosos da alma humana tiveram que se referir a isso que se chama a mente, de alguma forma. Nós nos referimos, quanto a isso, dizendo: existe um lugar que se espalha para várias regiões, às vezes de uma maneira indistinta, e lá acontecem muitas coisas. Lá nós chamamos aquilo como uma estrutura de pensamento, tudo aquilo que vai a uma pessoa. O problema de apresentarmos isso assim como vocês estão vendo é que alguns alunos tomam isso por um reducionismo e acham que vão chegar a uma compreensão tão sólida, tão concreta e tão cartesiana quanto essa bolinha faz crer. Em alguns casos, de fato, isso é assim. Porque não há uma estrutura de pensamento. Conforme vocês veem lá nos cadernos G, G1, G2, G3, vocês logo dizem: puxa, lá no início do curso a gente achava que havia uma estrutura, que todo ser humano tinha e que pertencia a todos nós, e que em todos nós acharíamos: aqui estão as emoções, aqui estão os juízos, aqui estão as buscas. E aí vocês veem que não, que há pessoas que não têm tópicos, que há pessoas que têm derivações tópicas que formam coisas que sequer nós compreendemos o nome delas, que às vezes se apresentam de uma forma, que às vezes se apresentam de outra. Por isso, quando nós começarmos a tratar de estruturas de pensamento, uma das coisas relevantes é: de que estrutura o senhor está falando? Se cada um de nós é de um jeito, é provável que cada um de nós tenha uma estrutura de pensamento única, ok? Alguns têm tópicos derivativos, como a gente vive, como vocês aprendem, aqueles 30 tópicos iniciais são tópicos de uma época, são datados. Provavelmente o homem das cavernas tinha diferente, o homem daqui 60 anos será diferente. É um modelo que serve para a nossa época, com base na historiografia mental dos últimos 300 anos, 400, alguns mais remotos. Mas a estrutura de pensamento, vocês, ao nos aproximarmos dela, é importante que a gente saiba: ela é apenas um abecedário que abre para o futuro, abre para o passado, letras que vão se misturar, e não um modelo pronto e acabado, tal qual uma bolinha como essa se apresenta. Ok? Ou seja, isso que chamamos de estrutura do pensamento, que para cada um é diferente, ela vai se abrir e se esparramar em muitas direções. Por favor, cliquem ali, ir para a página 2. Os que estão em casa, lá embaixo, podem clicar e já vai mudar. Enquanto abre, está abrindo muito lentamente aqui. Não sei se o pessoal de casa conseguiu abrir. Lá embaixo é só clicar ir para a página 2. E está abrindo essa escultura que está lá no Vaticano. Olhem essa estrutura que está abrindo aí. Bem, essa estrutura que vocês estão vendo mostra, é uma ideia de quando o estudante começa a se aproximar. Depois de ser apresentada a estrutura, os professores começam a mostrar para ele: olha, dentro dessa estrutura, algumas pessoas têm determinados tópicos, outros não terão. Por exemplo, emoções. Alguns terão uma vasta área dessa estrutura com emoções, outros não terão, terão um traço. Alguns terão raciocínios extensos, outros um traço. Alguns não terão nenhuma coisa nem outra, mas uma mescla que já deriva com outras coisas, se associa com terceiras e quartas e assim sucessivamente. Ok? Quando o estudante começa então a se deparar com isso, uma das coisas que muitas vezes aqui então vai encontrar o término é aquela ideia de que temos todos a mesma estrutura, temos todos a mesma forma de ser, ter e tudo mais. Aqui na obra Como a Mente Funciona, do Steven Pinker, olha como é que ele coloca aqui, ó. Ele diz assim: Asimov, lembram daquele escritor de ficção científica que escreveu Eu, Robô e outras obras? Com perspicácia, notou que a autopreservação, este imperativo biológico universal, não emerge automaticamente em um sistema complexo. Ela tem de ser programada. Afinal, é tão fácil construir um robô que permita a sua própria ruína ou elimine um defeito cometendo suicídio, quanto construir um robô que sempre cuide do patrão. Talvez seja até mais fácil. Os fabricantes de robôs, às vezes, assistem horrorizados às suas criações alegremente, cortando fora um membro ou se despedaçando contra a parede. Asimov, em alguns parágrafos adiante, o Stephen coloca: assim como gerações de pensadores, como todos nós, foi incapaz de se desvencilhar de seus próprios processos de pensamentos e de vê-los como um produto do modo como nossa mente foi formada, em vez de vê-los como leis inescapáveis do universo. A capacidade humana para o mal nunca se afasta de nossa mente, e é fácil julgar que o mal simplesmente vem junto com a inteligência, como parte de sua essência. Esse é um tema recorrente em nossa tradição cultural. Adão e Eva comendo o fruto da árvore do conhecimento, o fogo de Prometeu, a caixa de Pandora, etc, etc, etc. Bem, o que o Stephen está colocando para nós encontra paralelo em filosofia clínica da seguinte forma: não há mais essa mente universal. Mesmo que possamos construir essa mente universal, com as experiências que cada mente dessas terá, já estamos diante de novo de uma singularidade. É uma lição básica, mas que muitos estudantes na sua caminhada esquecem. Muitos colocam elementos universais, elementos negligenciam essa questão. Por exemplo, colocar aqui, ó, que existe uma lei universal de autossobrevivência. Se for para robô programado para isso, ok, mas se formos nós, seres humanos, será que isso será desta forma? Será que todos nós temos essa lei de autopreservação, de autossobrevivência, instinto de vida, instinto de querer viver? Será que é assim? Quando nós, em filosofia clínica, trabalhamos historicidade, às vezes encontramos pessoas cuja historicidade mostra que o grande projeto delas é para a autodestruição. Elas crescem para um próprio fim. Outras vezes encontramos pessoas que crescem para a desintegração. Assim como alguns crescem para uma mente lógica, encadeada e associada, alguns vão se desestruturando pelo caminho, perdendo peças, pedaços, indo em direção àquilo que a psiquiatria vai chamar de loucura, de esquizofrenia. Alguns, o desenvolvimento deles é para isso. Então, como eu posso falar agora de uma lei universal, de uma mente universal dessas coisas? Como é possível? Por isso que a aula de hoje, que é um prefácio, traz para vocês como tema as mentes humanas. Cliquem, por favor, lá embaixo, ir para a página 3. Bem, vamos então agora para a imagem número 3. E ali nós temos já um aprofundamento do que estamos vendo. Nesta imagem 3, o estudante em filosofia clínica, após aprender esses elementos que nós conversamos até aqui, ele se depara então com relações. Relações que muitas vezes vão desafiar a compreensão dele. Não apenas em torno de como uma mente vai funcionar, como ela está estruturada, como ela evolui e tudo. Ele vai se deparar com desafios ainda maiores, que dizem respeito às relações desta mente, desta estrutura de um pensamento, com relação a outras coisas. Por exemplo, vejam alguns dos problemas que estudantes de filosofia clínica logo começam a se deparar. Bom, se não há mais então um modelo de mente, nós partimos de ícones básicos, pressupostos vazios que podem ou não ser preenchidos, como juízos que a pessoa tem, buscas que a pessoa pode ter ou não, crenças, valores que ela pode ter ou não, isso pode modificar, etc. É algo vivo, dinâmico, e todo o tempo ele estará atento a isso. Bom, o estudante às vezes ficará em forte questão sobre até onde vai uma estrutura de pensamento. Qual o campo de influência de uma estrutura de pensamento? O que pode ela compreender? Ela pode transcender a própria pessoa? Ela pode, por exemplo, adquirir uma vida própria e se emancipar existencialmente? Isso é possível? Isso é plausível? Ou isso é simplesmente uma fantasia? Aliás, como dimensionar estes elementos? Como trabalhar com eles? São as questões que começam a surgir no estudante. E essa imagem 3 nos dá uma base dessa complexidade. Porque ali parece que há uma fita embaixo dela, ela está se desdobrando, e lá no fundo nós temos uma espécie de estrelas e pontos iluminados. Ora, daquela bolinha inicial, essa complexidade toda começa a chegar. Como compreender isso? Como dimensionarmos esses elementos? O Steven, na obra dele, Como a Mente Funciona, também começa a problematizar cada vez mais. Olhe o que ele coloca num determinado momento aqui na página 39 da obra dele. Ele diz assim, ó, sobre isso que estamos também considerando aqui. Ele diz os problemas que os engenheiros encontram quando tentam entender a mente de um robô, a mente de uma pessoa. Ele diz assim, ó, nosso cérebro a pratica toda vez que abrimos uma geladeira, retiramos uma jarra. Ele está falando da ótica, da perspectiva, da mecânica, que todo o tempo nós estamos exercitando esses elementos da a nossa mente, o que chamamos de mente, né? Ele diz assim, ó, o cérebro fornece as informações que estão faltando, informações sobre o mundo no qual evoluímos e o modo como ele reflete a luz. Se o cérebro visual supõe que está vivendo em determinado tipo de mundo, um mundo iluminado por igual, composto principalmente de partes rígidas, com superfícies regulares, uniformes, coloridas, ele pode fazer boas suposições quanto ao que está lá fora. Como vimos anteriormente, é impossível distinguir carvão de neve examinando o brilho de suas projeções retilianas. Mas digamos que exista um módulo para receber as propriedades das superfícies e que embutido nele haja a seguinte suposição: o mundo é iluminado de modo regular e uniforme. O mundo pode resolver o problema do carvão ou da neve em 3 etapas, subtraindo qualquer gradiente de brilho de um extremo da cena ou de outro, e aí ele vai colocando os outros elementos de diferenciação. O que nos interessa aqui é que o Steven nos coloca que um modelo de cérebro, uma vez constituído, ele passa a fazer desenvolvimentos e derivações, aquilo que pode-se dizer onde não há, onde estiver faltando um elemento, um pedaço, nós podemos acrescentar, interpretar, inventar e ir além daquilo. Acham que será sempre assim? Não. Nós estamos estudando os modelos de mente. Em filosofia clínica, não posso mais falar em um modelo. E já que eu falo em modelos, nós teremos mentes que, em determinados contextos, não colocarão elementos novos onde estão faltando. Se você abrir sua geladeira, não tem luz, mas eu sei onde eu coloquei tal coisa, usa a memória, usa o recurso tátil, vai lá e procure e tal. O seu cérebro pode funcionar assim a partir da constituição da mente que o habita, ou tudo uma coisa só, veremos isso depois. E para você, você pode fazer essas construções, enquanto que em outras coisas, talvez você trave. Para algumas pessoas, isso não será assim. O modelo mental que elas constituíram, que habita dentro delas, pode funcionar assim em coisas, por exemplo, ontológicas, metafísicas, nas quais você não se atreve sequer a entrar. A segurança que a sua mão tem ao entrar numa geladeira cuja luz queimou, e lá tatear e buscar algo, e algumas pessoas com medo, receio ou outra coisa não fazem, algumas pessoas farão isso em questões existenciais, em questões transcendentais, onde você sequer se atreve. O modelo mental que elas construíram para elas às vezes permite isso. Nem vou entrar no mérito da questão de certo, errado, bom, mal, não se trata disso, ok? Estamos tateando os elementos básicos que dizem respeito à mente, cérebro, a estas coisas. Bem, vamos prosseguir aqui. Por favor, cliquem lá na imagem que vocês têm. Ir para a página 4. O professor está clicando aqui, ir para a página 4. Está abrindo com uma certa lentidão, né? A internet está um pouco lenta aqui. À medida que as imagens vão passando, pessoal, a complexidade vai aumentar. Tá bom? Vamos ver até onde a gente anda com as questões hoje. Essa imagem que está abrindo, que vocês ainda não veem, é a imagem de uma gota. De uma gota sobre uma delicada folha, inclinada, como se estivesse descendo. Então, talvez não se sustente muito aí. Não, a gota vem depois, eu acho. Deixa eu ver se é essa já a imagem. É assim, a imagem da gotinha. Está aí a gota. E ela, à medida que a luz do sol incide sobre ela, ela, como um espelho, reflete tudo que está ao redor dela, ali, e nos dá a impressão de que todas essas coisas estão dentro dela. E ela está na ponta de uma folha ali. Alguns estudantes, muito cedo, quando a gente mostra para eles uma estrutura de pensamento e as suas bilhões de derivações e associações, e que não há mais um modelo único e tudo mais, logo alguns começam a compreender isso com relação às coisas. E começam a colocar essa estrutura de pensamento em forte conversação estrutural com os outros elementos. Um professor de filosofia clínica, um estudioso de filosofia clínica, percebe que isso se passa pela maneira como o estudante se refere a essa gota que vocês estão vendo ali, ó, pelas relações. Alguns colocam: nossa, eu acho então uma estrutura de pensamento como uma gota de orvalho sobre uma folha. É tão delicada, mas na sua curta existência parece ser tão forte. Parece estar relacionada a tantas coisas, pode ser influenciada por um raio de sol, influenciado assim, assim também é conosco. E aí alguns pegam livros de histórias e notam que determinados encartes e contextos da humanidade mostram claramente isso. Eles não entendem mais um ser humano como uma cápsula fechada. E aí o professor vem e diz a ele: mas você já considerou que algumas pessoas podem ter uma estrutura de pensamento tal qual uma garrafa térmica, e não uma pequena gota que respira e que parece interagir tão fortemente e de maneira tão precária e tão ingênua e tão dócil com o ambiente? se nós estamos falando que é possível qualquer tipo de estrutura de pensamento, por que não uma estrutura de pensamento que se assemelhe, por exemplo, a uma garrafa térmica, que troque muito pouco com o meio, que se assemelhe a uma caixa forte, não pode? E o estudante diz: como poderia ser? E o professor diz: pode. Há pessoas que se ilham de uma maneira tão forte nelas mesmas que, em determinados contextos e coisas, não trocam informações, constroem paredes muito grossas com determinados eventos existenciais. É um momento muito delicado em clínica, e sobretudo sobre o andar do conhecimento do estudante, porque aqui alguns estudantes recuam. É mais fácil para os nossos padrões de época, em muitos casos, a pessoa tem um modelo pronto. Ah, então é assim que funciona, é o modelo de um automóvel. Aqui é o câmbio, eu acelero, ele responde assim, travou tal coisa, quer dizer aquilo. Para muitos é muito fácil estes elementos. Chegar ali na biblioteca e pegar um manual de psicoterapia, o manual da mente humana, e pronto, e se pautar por aquilo e achar que agora está. Mas isso é extremamente falacioso, é falso, não corresponde ao que de fato se passa. Você pode até acreditar nisso. E todo o tempo, a experiência do mundo vai mostrar para você: bom, você está querendo forçar os termos para isso. Algumas estruturas de pensamento serão muito semelhantes a essa gota de orvalho sobre essa delicada folha. Pessoas que nascem, vivem algum tempo, se decompõem, vão embora para outros campos, para outras coisas. Mentes que se fragmentam. Elas vivem, têm uma luz durante um tempo curto e então se associam, se formam em outras coisas. Como saber que a gota se desfez ou se ainda é a mesma gota? Vejam que tem uma gotinha logo ali atrás. Como saber se elas estão interligadas? Como saber se elas são partícipes de alguma coisa maior ou não estão ligadas? E aqui nós esbarramos com muitas e muitas teorias que servem para explicar, muitas vezes, o pesquisador para ele mesmo do que um mundo. Eu não posso dizer para vocês, por favor, cliquem ali, ir para a página 5. Vamos caminhar lá para a página 5. Olhem o que vem aí a seguir. Ir para a página 5. Pronto, vocês terão ali embaixo. É também ainda uma segunda imagem dessa gotinha. Se você é um pesquisador da alma humana, da mente e das milhares de mentes e tudo, não há mais como você estabelecer relações de necessidade aprioristicamente, dizendo: a mente funciona de tal forma, isso quer dizer tal coisa. Não dá mais como fazermos isso. Isso seria desautorizar aquilo mesmo que professamos, que indicamos. Citando aqui uma parte, o Steven, enquanto a imagem vai se formando aqui, imagem da página 5, tá? Eu vou ler para vocês um trecho aqui da obra do Steven Pinker, Como a Mente Funciona. Ele diz assim, ó: os cientistas empregam a genética comum para deduzir como os genes distribuem-se entre os organismos. Por exemplo, a meiose e o sexo fazem com que a prole de uma pessoa, de duas pessoas, tenham 50% de seus genes em comum. Nossas emoções e relações familiares usam um tipo de genética invertida para adivinhar quais dentre os organismos com os quais interagimos têm probabilidade de compartilhar nossos genes. Por exemplo, se alguém parece ter os mesmos pais que você tem, trate essa pessoa como se o bem-estar genético dela coincidisse com o seu. Retomarei esse assunto em capítulos posteriores. A mente tem de ser construída com partes especializadas, porque precisa resolver problemas especializados. Bem, esse Essa, se pudéssemos dizer uma das verdades universais de pesquisadores em nossa época, talvez essa fosse uma delas. Ela é muito ampla, muitos pesquisadores acreditam nisso. Vou repetir. A mente tem de ser construída com partes especializadas porque precisa resolver problemas especializados. Só um anjo poderia ser um solucionador geral de problemas. Nós, mortais, temos de fazer suposições falíveis com base em informações fragmentárias. Cada um de nossos módulos mentais resolve seu problema insolúvel com um grande ato de fé no modo como o mundo funciona, fazendo suposições que são indispensáveis, mas indefensáveis. Sua única defesa sendo que as suposições funcionariam a contento no mundo de nossos ancestrais. Bem, mas se eu digo isso, eu já não estou falando de um modelo de mente pronto, constituído? Quando um professor de filosofia clínica mostra para vocês, olha, essa pessoa, pela historicidade dela, vejam, os prejuízos, aquilo que ela acredita, não conversa com as emoções dela. Conversa lá com a razão, que é outro lugar. Já para esta outra pessoa, não. Elas conversam desta forma. Não é assim que alguns professores mostram? Desfazendo qualquer ilusão de que há um modelo mental, a priorístico, pronto. Mostrando que para cada pessoa isso será diferente, isso terá um caminho, uma orientação diferente. Então, quando finalmente vocês se deparam com essa imagem aqui, da figura 5, que tem várias gotas, que tem vários elementos, o que, por favor, a microfone aberto, cada um verifique. Quando a pessoa vê isso aqui, esse modelo de 5 folhas, por favor, pessoal, microfone aberto. Aí, e se pergunta sobre as relações de que essas gotas têm entre elas, a própria pergunta, as relações, já afeta qualquer elemento. Nós não sabemos mais o que há. A maneira como o estudioso vai arregimentar isso aqui, dizer sobre isso, já vai traduzir mais dele, propriamente muitas vezes, do que aquilo que está lá. Ou seja, de certa maneira, nós, ao nos aproximarmos dessas gotas, dessas EPs, também nos tornamos, em alguma medida, parte delas, elas parte de nós. E não há mais uma régua com a qual nós possamos mensurar isso com exatidão. Em grande parte dos casos, não há. Na página 6, vocês têm um dos modelos clássicos da nossa época quanto ao estudo das estruturas de integração. É muito peculiar isso, se estudar cada estrutura com suas características ilhadas no seu canto, que a gente chama de individualidade ou de singularidade. Eu sei que em filosofia clínica, neste momento, quando nós falamos de individualidade, de singularidade do ser, estamos falando daquilo que parece ser o mais producente e o plausível para nossa época. Mas um estudioso da alma humana, da estrutura de pensamento, sabe o quê? Que muitas vezes a individualidade, a singularidade, dará margem, vazão e passagem para coisas que às vezes são mais complexas. Não como vocês estão vendo aí. Esse é um modelo participativo típico da nossa época. As bolas todas parecidas, numa mesma base, cada uma com tamanhos parecidos, elas conversam de certa forma, elas têm uma integração participativa, mas cada um dentro da sua identidade. Isso é um dos ápices da nossa época, pós-renascentista. No entanto, considerem que algumas dessas EPs, via interseção muito forte e profunda, aos poucos possam gerar coisas que já não possuem mais uma individualidade, uma singularidade, mas uma pluralidade. sabe? E em alguns casos, em alguns contextos e sociedades, isso já é bastante visível no horizonte, esse tipo de manifestação. É uma das coisas que vem por aí, tá bom? Mas o Steven Pinker coloca uma coisa muito interessante no livro dele, Como a Mente Funciona. Ele nos diz assim: a mente humana é um produto da evolução. Portanto, nossos órgãos mentais ou estão presentes na mente dos macacos e talvez na de outros mamíferos e vertebrados, ou emergiram de uma retificação da mente dos macacos, especificamente dos ancestrais comuns de humanos e chimpanzés que viveram há cerca de 6 milhões de anos na África. Muitos títulos de livros sobre a evolução humana nos alertam para este fato. O macaco nu, o macaco elétrico, o macaco perfumado, o macaco assimétrico, o macaco aquático, o macaco pensante, o macaco humano, o macaco que falava, o terceiro chimpanzé, o primata escolhido. Alguns autores sustentam que os humanos diferem pouquíssimo dos chimpanzés e que todo enfoque sobre talentos especificamente humanos é chauvinismo arrogante ou equivale a criacionismo. Para alguns leitores, essa é uma redução ao absurdo da estrutura evolucionista. Se a teoria afirma que o homem é, na melhor das hipóteses, apenas um macaco barbeado, vejam, podemos dizer isso, que a nossa estrutura de pensamento é um produto da evolução? Em alguns contextos, sim, podemos. Se tornarmos o elemento historiográfico como critério, sim, ela é um produto da evolução nossa, com relação a nós mesmos, ao ambiente, etc. No entanto, somos pesquisadores da estrutura de pensamento da alma humana. Não seria possível montar-se uma estrutura de pensamento? Tal qual como se monta um software, um computador, um programa já pronto? Quanto tempo ainda levaremos para considerarmos essa possibilidade? A engenharia genética, de certa forma, não faz isso? Quando mescla seres, plantas, animais, construindo outras coisas? Ainda podemos falar em produto da evolução nesses casos? Há muitos experimentalismos quanto a isso. Em muitos casos, será produto do fortuito, do acaso. Não é? E aqui eu não estou querendo entrar em questões de ética, moral, nada disso, ok? Estou falando de um fenômeno de cunho epistemológico, por enquanto. E apenas para caracterizá-lo, para nós podermos caminhar em direção aos elementos mais complexos. Por favor, cliquem ali, ó, ir para a página 7, para nós seguirmos o estudo em direção a esses elementos mais complexos. O Steven Pinker, na obra dele, Como a Mente Funciona, publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras, ele, na página 66, nos diz assim: à medida que a ciência for avançando e as explicações do comportamento tornarem-se menos fantasiosas, avultará o espectro da escusa arrepiante na denominação de Dené, ou uma filosofia moral mais clara. Qualquer causa de comportamento poderia ser considerada solapadora do livre-arbítrio e, portanto, da responsabilidade moral. A ciência, sem dúvida, parecerá corroer a vontade, independentemente do que ela descobrir, pois no modo de explicação científico não pode haver lugar para a misteriosa noção de causação sem causa, fundamentando a vontade. Se os cientistas quiserem demonstrar que as pessoas têm livre-arbítrio, o que deveriam procurar? Algum evento neural aleatório que o resto do cérebro amplifica e transforma em sinal desencadeador de comportamento? Mas um evento aleatório não se coaduna com o conceito de livre-arbítrio mais do que um evento regido por leis. Não poderia servir como tão procurado locus da responsabilidade moral? Não consideraríamos uma pessoa culpada se seu dedo puxasse o gatilho quando estivesse mecanicamente ligado a uma roda de roleta? Então, por que deveria ser diferente se a roleta estivesse dentro de sua cabeça? Ah, ele está tratando de uma das questões que naturalmente se colocam diante de estudos como esse que estamos fazendo. Se estamos considerando, e aqui nesse desenho que vocês estão vendo aí, as estruturas estão muito mais próximas do que na página anterior. Aqui, na página 7, elas estão praticamente coladas umas às outras, e pela transparência que essas maiores centrais, em cor adouradada, elas têm, dando a impressão de transparência, e você vê ao fundo outras, nós temos a ideia até que há uma interdependência, uma interseção maior, no qual os corpos se fundem em alguns casos, assim parece. E, no entanto, ainda estamos dentro de um modelo da nossa época. Um modelo que já nos permite essa conversação que o Steven está fazendo aqui no livro dele, porque estamos considerando, bom, se não há mais um modelo mental, se há várias estruturas de pensamento, dos mais diferentes tipos e tudo, como eu posso falar de uma impossibilidade? Como eu posso falar, terá que ser necessariamente assim? Como eu posso deixar de admitir que as possibilidades vão além das regras pequenas que regeram a construção de um modelo mental único? Eu não posso mais fazer isso, sob pena de jogar minha própria pesquisa por terra. Estamos diante de um horizonte muito maior e desafiador para as nossas pesquisas, para os nossos trabalhos. Muitas questões que até então eram dadas como certas, dentro de modelos mentais prontos e fechados, nos quais uma coisa levava a outra, muito disso agora começa a ser questionado. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Cliquem, por favor, ali em ir para a página 8. Começamos a entrar nas grandes complexidades que, de certa maneira, vão nos acompanhar em parte deste nosso curso. Quando você vê uma primeira passada isso, provavelmente parece uma daquelas pedras, né, de cristais que alguém cortou e mostra por dentro. Só que é muito improvável que se encontrem pedras de cristais com essa forma, não é? Com pequenos globos redondos ali dentro, como está colocado aí. Parece mais que uma parte de fora está englobando pequenos globos por dentro, uma parte está se esparramando, quebrou e é avermelhada, não é mais ou menos assim que a gente começa a vislumbrar isso? Vejam, o estudo das estruturas de pensamento nos levam a manifestações muito curiosas, muito curiosas. Se estou diante de uma dimensão na qual, como pesquisador, eu me proponho a compreender, a me aproximar desses fenômenos, na medida em que isso me é possível, olhem as questões que podem se colocar diante de nós. Algumas estruturas de pensamento, por exemplo, elas podem eventualmente, fazer isso que estamos vendo aqui nessa tela. Elas podem, por exemplo, ceder parte da própria existência para que coisas outras possam se formar a partir delas. E isso que eu estou dizendo não é nenhuma novidade. Nós encontramos até modelos biológicos em torno disso, não é? Se você estudar, por exemplo, determinados aracnídeos e colônias, como se formam e como evoluem, você vai ver isso, que alguns renunciam à existência em favor da prole, deixam de se alimentar, grupos de pássaros e outros seres, inclusive várias manifestações humanas, fatores de renúncia, de doação, não é? De sacrifício da própria vida em prol de uma causa, em prol de um ser, não há? Às vezes a mãe, ou se o médico diz, olha, eu posso salvar a vida da criança, mas a sua não posso, a senhora terá que escolher. Às vezes a mãe abrirá mão da própria vida pelo bebê, não é assim que às vezes ocorre? Pois então, há fenômenos nas estruturas que são muito complexos, sobretudo em estruturas envolvidas. A maneira sociológica de estudar isso não é pela via da sociedade, das instituições, das volições humanas, tudo dentro de contextos e princípios, pode rapidamente, em casos assim, encontrar objeções. Quando estruturas inseridas em determinados contextos agirem de formas completamente diferentes. Vocês têm um exemplo disso? Qual que estamos vendo aqui agora com esse, com o mosquito, com esse problema do Zika, né, que está com a microcefalia, o que está acontecendo no país? Choques entre prováveis modelos estruturais muito graves, muito sérios, e como nós lidamos com isso, pelos nossos padrões, pela nossa época, pelos nossos contextos. O sentido de estudarmos isso é um sentido empírico, não é simplesmente um sentido de diletantismo, né? Nós trabalhamos isso no sentido de uma clínica e como entender isso dentro da clínica. Por favor, cliquem aí em ir para a página 9. Estamos nos aproximando aqui do final da nossa aula de introdução do assunto. Observem essa imagem que vai abrir agora na página 9. Essa é a pretensão de muitas pesquisas que só funcionam a partir de parâmetros de objetos e de objetivos já indexados. Elas não propriamente seguem em direção a transcender aqueles parâmetros. E o curioso é que algumas delas se propõem a isso. É o estudo das coisas que vão tornar tudo, com pequenas diferenças, parte das mesmas coisas. Esse é um dos grandes desafios que nós encontramos em filosofia clínica quando estudamos com grande profundidade as EPs. Se eu vou para uma alta floresta da Amazônia pesquisar tribos, pesquisar animais como peixes ou plantas ou quaisquer outras coisas, se eu levar a minha forma de compreensão para isso, olhem lá o que eu vou encontrar, o que eu vou fazer do mundo. Eu vou esquadrinhar o mundo conforme as coisas e elas ficarão todas muito parecidas. É curioso como alguns pesquisadores estabelecem relações entre o mundo deles e aquilo que eles vão pesquisar. Eles contaminam, às vezes, de tal forma esse mundo que eles vão pesquisar, levando tantos ingredientes deles mesmos lá para aquele mundo, que eles praticamente alguns inviabilizam esse mundo que eles teriam que pesquisar. Eles não estão vendo propriamente esse outro mundo, eles estão vendo um espelho. Bem como mostra aqui essa imagem número 9. Como saber se estamos fazendo isso? Já que, em certa medida, tudo que eu vou dizer do outro, eu vou dizer a partir da minha relação com o outro. Terá sempre um ingrediente meu. Esse é um dos desafios. É o que os estruturalistas nos colocaram, aliás, como um dos grandes desafios. Até onde eu sei que a minha aproximação, por exemplo, de um pequeno animal na floresta que eu estou estudando, um pequeno primata, até onde eu sei se a minha aproximação já não faz do comportamento dele muito diferente do que seria se eu não estivesse ali. Da mesma forma, as estruturas de pensamento. Isso ainda se torna mais grave, mais sério, em muitos casos, quando a pessoa se debruça sobre ela mesma, tentando compreender a própria estruturação, Até onde ela terá objetividade para isso? Quando ele fala sobre a máquina de Turing, né, que é o famoso teste, o Stephen coloca mais adiante na obra dele assim, ó. Na medida em que o mundo obedece a equações matemáticas que podem ser resolvidas passo a passo, é possível construir uma máquina que simule o mundo e faça previsões sobre ele, na medida em que o pensamento racional corresponde às regras da lógica. Pode-se construir uma máquina que execute pensamento racional. Na medida em que uma língua pode ser aprendida por um conjunto de regras gramaticais, pode-se construir uma máquina que produza sentenças gramaticais. Na medida em que um pensamento consiste em aplicar qualquer conjunto de regras bem especificadas, pode-se construir uma máquina que, em um certo sentido, pense. Isso é uma crítica e é uma observação dele, ok? Ao que ele está falando da máquina de Turing. Para nós, essa crítica e essa observação serve no sentido também dos nossos parâmetros, de até onde podemos ir com as nossas pesquisas nesse momento histórico nosso. Por favor, cliquem ali para a página 10 e vai abrir ali para vocês um emaranhado de conexões neuronais. Bem, quando um pesquisador, quando um filósofo clínico se aproxima de determinados fenômenos e começa a interagir com eles, e como é que nós fazemos isso? Via historicidade, não é? Na historicidade da pessoa, por exemplo, nós vamos saber como, muito provavelmente, os valores dela vão conversar com as emoções dela, com as sensações dela, e como isso dentro de um contexto, e desse contexto, dentro de uma historiografia da pessoa. Quando estudamos isso, olhem diante do emaranhado que nós chegamos. É mais ou menos um desenho como esse o que ocorre nas relações internas. Então, olhem o que seria da minha pretensão de querer explicar à alma humana, de querer dizer isso é assim, quando basta que um pequeno veículo, uma pequena consideração, às vezes algo muito singelo e efêmero, faça com que determinado caminho que antes era feito se mostre agora muito diferente do que era até então. Na clínica, uma das lições muito importantes é a humildade em torno da consideração dessa infinitude toda, da qual nós nos aproximamos com muito respeito e com uma tentativa de alteridade. Algumas coisas conseguimos auxiliar, delinear, aprofundar, reencaminhar de acordo com o que está em andamento, mas muitas são desafiadoras, dadas as complexidades. E elas vão ao infinito às vezes. E olha, isso aí que vocês estão vendo, às vezes são os elementos cruzados de dois ou três tópicos estruturais dentro de uma pessoa. Isso, quando envolve duas ou três ou quatro pessoas, ainda a complexidade pode ser tremendamente maior. Esse desenho que eu estou mostrando para vocês aí na página 10, esse desenho ele me chama atenção por vários motivos. Um desses motivos pelos quais ele me chama atenção é pela riqueza de variedade que podemos ter nos conectivos internos. É curioso que às vezes uma pessoa chega ao consultório e diz: doutor, para mim só tem uma saída, para mim só tem um caminho. Do que essa pessoa está falando? Eu cruzo dois, três tópicos dentro de uma pessoa e eu tenho essas variedades todas aí, ó. Às vezes, num único tópico, nós encontramos tudo isso aí que vocês estão vendo. Por exemplo, no, na racionalidade, tópico 10, raciocínio, há pessoas que têm essa rede toda aí, ó. Quando ela me diz, eu não tenho, eu estou com um problema, eu não tenho saída, ela está falando de quê? que ela não tem saída. Ela pesquisou tudo isso aí, que vai ao infinito. De que ela está falando? Que não tem saída. Muitas das impressões subjetivas, que é como a gente vivencia os nossos problemas, podem não ter qualquer relação com o que de fato se passa em outros elementos. Por favor, página 11. Daqui a pouco eu vou abrir para que vocês coloquem questões, dúvidas, tá? Não é agora o momento. Página 11, por favor. Cliquem ali. E agora vai abrir uma dupla imagem para vocês. Estamos nos aproximando do final da aula. Quando eu vou abrir para que vocês coloquem todas as considerações, anotem, escrevam aí no caderninho o que vocês querem perguntar em seguida, tá bom? Bom, agora, aqui nós temos nessas duas imagens, e eu procurei propositadamente colocar o cunho social dessas imagens, porque é um dos emblemas da nossa época. A tentativa do pesquisador, e sobretudo quando investiga elementos tão complexos como a estrutura do pensamento, em querer transformar isso não naquilo que é, não naquilo que pode vir a ser, mas naquilo que ele quer, naquilo que ele vê. Ok? Hoje nós não tivemos tempo de eu fazer uma historiografia da construção da mente segundo os pesquisadores. Mas vocês podem imaginar como foi isso, como é que a mente humana era vista lá na Grécia, através do dualismo platônico, da lógica aristotélica, como ela evoluiu por Plotino, a Idade Média, até chegar à Idade Moderna, né, a Idade Contemporânea, como ela foi redesenhada nos últimos 300 anos, segundo elementos lógicos ligados a uma história, a um contexto social. Mas a tentativa, olhem lá em cima, o quadrinho de cima mostra uma favela. Uma favela no Rio de Janeiro. Sabe, que parece uma bagunça para quem dá uma primeira olhada, algo desordenado, um barraquinho em cima do outro, outro rolando por cima quando chove e não tem água encanada e a luz é precária, e uma série de todos os problemas juntos. Aquilo que parece ser uma bagunça, a tentativa é transformar naquele quadro que está embaixo. Levar água, luz, rodovia, higiene, tudo nos seus lugares, tudo bonitinho, tudo explicado, tudo coordenado. Essa, muitas vezes, é a forma como alguns fazem quando estudam a mente humana, querendo construir regras, querendo construir explicações, querendo construir métricas que não vão funcionar para aquilo, vão funcionar para a pessoa que tenta fazer aquilo. E o mais incrível é que muitas vezes o mundo desautorizará a pessoa, mas ela, dependendo dos juízos prévios que construiu em torno disso, sequer considerará mais as coisas dessa forma. Ela já não tem mais como ver o mundo. Ela construiu o mundo dentro dela dessa forma e acha que agora é assim, que o mundo é cartesiano, que o mundo é desenhado, que as coisas são lógicas, que se explicam. Ela se explica, ela explica os outros. Não estou dizendo que isso é errado e que isso não é possível fazer uma clínica assim ou um estudo de EP, só que o que a pessoa estará vendo é o que ela quer ver, não o que está lá. Ok? E é como muitas vezes acontece. Quando pesquisadores nos colocaram, olha, a mente humana ela é assim, a mente humana funciona assim. Se você mexer aqui, a pessoa ficará com amor. Se mexer aqui, ela ficará com medo. Se mexer aqui, ela ficará com mágoa. Tudo explicado, relações de necessidade. Será que a mente humana é assim? Há pessoas que onde você mexer e você diz vai ficar com mágoa, ela funciona com perdão. Eu disse, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Eu ataquei e ela então deve ter uma explicação. Quer dizer, ela precisa forçar termos, forçar conceitos, para que aquela mente se arregimente, se coadune e que se estruture conforme o pesquisador quer ver, não como está lá. Não há mais um modelo de mente humana. Há muitas mentes e elas variam e elas são algumas muito complexas e elas se desdobram. E durante esse curso nós vamos ver algumas coisas muito bonitas, muito tocantes, emocionantes, eu diria, e que vão nos desafiar, vão muito além de nós. Algumas dessas coisas que nós veremos nas próximas semanas e meses, nós podemos nos emocionar com elas até, mas entendê-las muitas vezes não. Muitas vezes não. É parte do nosso ofício de pesquisa, da nossa humildade, da nossa tentativa de trabalho. Por favor, cliquem ali para a página 12. De fato, essa questão que foi colocada, ela é bastante dos nossos dias no consultório e é instigante. Porque às vezes um partilhante nosso, uma pessoa que nós acompanhamos na clínica, vai nos perguntar, e essa pergunta pode surgir na forma do o que que está acontecendo comigo, doutor? Né, o que que há comigo que eu não estou conseguindo entender, lidar? O que ocorre que as minhas emoções funcionam dessa forma? A própria pessoa e às vezes nós também. Porque entrar nesse emaranhado e descortinar essas questões nem sempre é viável. Nem sempre é um dos nossos desafios. Por favor, ali na página 12, observem lá a primeira ilustração que vocês têm lá em cima, a letra A. Aqui eu desci em várias imagens, tá? Por isso que ali tem a letra A, ó. Depois embaixo dela tem a letra B, a letra C. Nós vamos ficar só nessas três primeiras aqui. Aqui eu quis mostrar para vocês assim, ó, quando o modelo mental que é construído começa a ficar bem delineado para o pesquisador e a partir dali ele começa a ler não apenas a realidade, ele começa a ler os elementos internos, a elaborar explicações, derivações a partir disso que ele desenhou como sendo a mente humana. As coisas passam a ser agora explicadas a partir do modelo que ele construiu. Se é um modelo, por exemplo, vamos considerar isso que vocês estão vendo na imagem A. Por favor, temos microfone aberto, deem uma verificada aí, pessoal. Vejam na imagem A que aqui nós temos modelos de opacidade, translúcidos em algumas partes, com pontos de acentuação de intensidade e tudo mais. Vamos supor que uma pessoa aprendeu que nas estruturas de pensamento o que existe é um modelo existencial de competitividade, que as criaturas competem por espaço, competem por comida, competem por poder político, competem, que o modelo, que o capitalismo, na verdade, é a leitura concreta disso que nós podemos chamar de realidade. Para onde esta pessoa olhar na vida, olhem o que ela estará vendo. As leis, as regras já estão prontas. Outra pessoa que se aproxima disso diz: não, de jeito nenhum. Ah, esse desenho A que nós estamos aí vendo mostra de maneira cabal, concreta, que o ser humano, que as olha como as estruturas estão relacionadas, de mútuo apoio, de associação, é um modelo participativo. O ser humano aí mostra todo o seu humanismo no sentido mais puro do termo, no sentido da participação. Nós todos nos associamos. A história da humanidade mostra isso, e não um modelo de competição. É a competição que estraga o nosso aspecto social e tudo mais. Olha o que essa pessoa, é isso que está dizendo aí, ou é o modelo mental que ela está querendo empregar? Mas para não ficar parecendo que tudo vai se restringir ao mundo como representação da pessoa, e se o meu mundo como representação chocar duramente com o que está ali fora? Eu penso que isso é participativo, mas, por exemplo, isso é competitivo. Como fica esse choque, esse embate de forças, no qual a minha representação é negada pelo modelo do que ocorre ali? Há de tudo. Há desde um embate no qual isso aí vem e nos vence, até nós vamos lá e vencemos isso, até do choque de forças derivar num terceiro ou quarto princípio, e assim sucessivamente. Desça um pouco a imagem e vamos ali para o B. O B é muito interessante essa imagem, porque nos mostra quando a maneira de leitura de coisas e a construção da mente começa a se reproduzir nas mais diferentes coisas. Uma vez construída uma mente, uma estrutura de pensamento, seja ela de que natureza e propriedade, e são muitas que podem ocorrer, é natural que a pessoa passe então a vivenciar e a derivar fatores a partir desta construção, junto a ela, não é? Concomitante a ela. Então, uma pessoa que faz, por exemplo, um escadario desse, dessa forma que estamos vendo aqui na letra B, de certa maneira mostra como ela lidou com um problema no qual às vezes precisava passar lá do alto, lá para baixo, por alguma razão, e segundo o arcabouço de uma estrutura da mente que ela tinha, com o contexto, ela desenvolve isso. Há lições muito bonitas e profundas aqui. Muitas vezes nós não teremos como chegar a uma estrutura de pensamento pela historicidade. Às vezes não há. Está inacessível, ou a pessoa não pode contar, ou está em coma, ou outra coisa qualquer. Muitas vezes não conseguiremos acessar essa estrutura de pensamento a não ser pelos submodos. Que é um dos caminhos, quer dizer, então você, pela construção submodal de uma escada em espiral como essa que vocês estão vendo aí, ó, que nem escada tem, não é? Ela é lisa, é um escadario liso, uma espiral. Muitas vezes é por aí que você tem que fazer o caminho de volta para chegar à IP da pessoa. É pelas derivações dela. Tal qual, por exemplo, você conversa com uma pessoa, ela diz que ela está lá dedilhando o piano e toca muito bem o piano. Ela não te contou nada da vida dela, mas tu sabe que em algum momento ela deve ter estudado piano ao longo da trajetória dela. Pelo estilo, você já pega outra coisa, pela fluência, outra coisa, e assim vai. Quer dizer, é um caminho reverso para chegarmos à IP. E isso é só um didatismo, porque às vezes tudo isso está ligado. Desçam lá, por favor, para o C e o último ali. Esse C e último, ele é muito interessante. Ele mostra determinadas pessoas que construíram suas estruturações de pensamento, elas construíram dessa maneira como vocês estão vendo aí, ó. As coisas ficam sugeridas. Nós nos aproximamos e entramos, às vezes, nessas estruturações e nos deparamos com mundos sugeridos. Sabe? A poesia sugerida, a suavidade sugerida, há elementos que se derivam sugeridos, mas nada parece nítido exatamente como possa ser. São outras estruturações. Em filosofia clínica, nós estudamos muito, lá na historicidade, estrutura de pensamento, exames categoriais, a estudar o mundo do outro como representação, a decodificar a estrutura, entendê-la, ajudá-la nos caminhos que são dela. No entanto, considerem também que o filósofo clínico, toda aquela parte da matemática simbólica, ele se prepara também para construir estruturas de pensamento. Também é parte do nosso ofício, do nosso trabalho, não apenas compreender e reproduzir. Há segmentos dentro da filosofia clínica na qual nós podemos exercitar a construção de estruturas de pensamento. Por exemplo, você faz isso quando você tem um jardim. Olha essa decoração aqui sobre a mesa. Isso não deixa de ser um microcosmo, uma microestrutura de pensamento. Coloque aí uns passarinhos, umas borboletas que vivem e que vêm se alimentar disso, e você já tem talvez uma estruturação de pensamento. Muitas pessoas fazem isso e sequer se dão conta. Vamos então aqui para, por favor, cliquem lá embaixo e ir para a página 13. Está abrindo a página 13. Bem, para que não fique tão parecendo tão óbvio como estava na página anterior, na 12, na qual tudo é muito claro, ah, ok, essa aqui a gente sugere essa estrutura, mas ainda dá para entendê-la. Considerem esses desenhos que vocês verão agora. Olhem para os nossos padrões mentais de época e tudo mais, a complexidade que isso aí gera. Se eu perguntasse o que é isso, alguns poderiam dizer isso são garatujas, são borrões, não quer dizer nada. Alguém jogou tinta aleatoriamente, caiu lá numa lâmina de vidro e ele fotografou e ficou assim, professor, não quer dizer nada. Não há padrões de reconhecimento, não há formas. Essas invenções e criações que estão em andamento nas informáticas, nas filosofias da mente, na neurociência, nas neurofisiologias, dão vazão à criação de mentes aleatórias, de estruturas de pensamento, e há vários exercícios aleatórios sobre isso, que serão mais ou menos isso, ó. Que durarão às vezes segundos e desaparecerão, que virão para um efeito de interseção com outras EPs, mas logo sucumbirão. Eu sei que quando a gente vê a história da humanidade, e agora há uma grande polêmica, porque estamos relançando na Alemanha a obra, né, Mein Kampf de Hitler, estão questionando se vale, se deve ser lido, etc. e tal. Então há uma grande polêmica em torno do assunto. Pois, não é improvável que certos regimes e certas considerações, como por exemplo feitas pelo nazismo, usariam tranquilamente criação de seres e laboratório com o único objetivo de servir à interseção de EPs. Nós, de certa maneira, fazemos isso, não é? Não tem aquela ave da Sadia que nunca ninguém viu? Como é que é o nome daquela ave, aquele frango? Chester? Alguém já viu um Chester por aí? Tu, Gustavo?
Na internet.
Ah, bom.
Ele não
Já
fica de
viram?
pé.
Estão vendo? Quer dizer, e isso que é uma coisa que, de certa maneira, a sociedade ainda permite, mas o que mais vem por aí? Sabe, na década de 70, lá nos Estados Unidos, né, houve uma época que se jogava uma radiação num peixinho. E ele às vezes dava cria a ser um peixinho sem olhos e sem boca, que ficava batendo o rabinho e rodando em círculos até morrer. E vendiam. Até que as leis e o horror social disse: mas o que é isso? O que estamos fazendo? Que monstruosidade é essa que estamos fazendo? O monstro não é o peixinho, o monstro somos nós que estamos fazendo essas coisas. Quer dizer, não é improvável que em experimentos de inteligência artificial e outras coisas, alguns se queiram brincar com estruturas de pensamento, com criações, e só isso já torna esses nossos estudos extremamente importantes. Porque como filósofos, é nossa função também acompanhar isso aí, questionar isso aí. Mas espera aí, o que que estamos fazendo? Para onde estamos indo como espécimes, como criaturas? Não é? E essa letra A aí. Nessa letra B, de novo, as mesmas coisas. Só que aqui é mais diluído ainda. Como tem um elemento aquoso aí, parece que as coisas estão de tal forma se mexendo que já não é mais possível delinearmos. Quem trabalha muito esse conceito aí é o Bauman. Né, na sociedade líquida dele, nas relações líquidas e tudo, dizendo que as coisas se diluem de tal forma, em muitos casos é assim. Na letra C, mais diluído ainda lá embaixo. Colocando tudo dessa forma como estou fazendo com vocês, pode parecer um pouco assustador, mas o propósito não é esse. O propósito é a gente poder aprender, crescer com isso de tal forma que até um ponto a gente saiba diferenciar, dizer, apontar caminhos, construir etapas, recuar. Esse é o propósito, é clínica, né? Muitas pessoas que atenderemos, elas estarão de tal forma com suas estruturações caóticas que se nós não tivermos instrumentos para trabalhar isso, o que haverá? Vamos então para a última página, por favor, clique ali em página 14. E eu quis terminar propositadamente a nossa aula com de uma maneira que, para os nossos padrões de época, para a maioria das nossas estruturações, é confortante, é promissor e, de certa forma, é como eu também funciono. Quis dar a minha contribuição pessoal em tudo isso. Que, afinal, a filosofia clínica foi construída para com esse propósito, não é? Auxiliar na nossa jornada existencial na medida em que caminhamos. Considerem os caminhos. Considerem isso que vocês verão agora. O que de fato um grande número de pessoas procura nas nossas épocas? O que de fato um grande número de pessoas busca? Será que o que há, o que subjaz em nós, lá no, na nossa profundidade, é isso que temos visto em muitos casos, como violência, guerra, espoliação, fome e outras coisas? Será que é isso? Ou será que uma grande parte das criaturas com que convivemos buscam horizontes como caminhos bonitos, ensolarados, amor, ter uma vida em paz, poder construir coisas com alegria? Será que não é mais por aí que uma grande parte de pessoas está se pautando? Que modelo mental se torna amistoso, se torna participativo, se torna construtivo, criativo com relação, por exemplo, a essa primeira letra A da página 14 que vocês estão vendo? Lembrem aquilo que eu falei da escada espiral. Muito da maneira como uma pessoa participa dos elementos referenciais mostra a estruturação que habita nela. Uma pessoa que chega num lugar desse, com seu automóvel, respira o ar, para o automóvel, observa que está amanhecendo o dia, o canto dos pássaros, a brisa do outono. Essa pessoa não está nos mostrando a maneira participativa da estruturação de pensamento dela em relação a isso, que também se torna parte dela até um ponto, e vice-versa e tudo mais? Não? Desçam ali, por favor, para a página, para a letra B. E aqui, uma estruturação que abre os portões, que abre os jardins, que passa pelas passagens, que ao invés de criar essas fortalezas de pedra, ao contrário, cria, abre os caminhos. Não diz essa pessoa de sua estruturação, muito de sua estruturação de pensamento? Assim como diz quem age de outras formas, querendo quebrar, destruir, maltratar, aquele que quer construir, abrir, distribuir, não está mostrando muito da sua estruturação interna? Será que simplesmente isso já não é um ato de pesquisa das muitas estruturações? Desçam ali, por favor, para o C. E aqui, uma pessoa que percorre uma estradinha dessa de areia, caminhando, sentindo a areia nos pés, embaixo do calçado, as folhas adouradas, esse sol de outono já inclinado, 45 graus. Que ouve o canto dos passarinhos pelas árvores, os pequenos esquilos andando por ali. Uma pessoa cuja estrutura de pensamento vivencia isso, já não mostra sua construção interna? Muito do que nós estudaremos neste curso sobre as mentes, as estruturações de pensamento, vocês poderão pegar muitas vezes sem que a pessoa diga qualquer coisa. Qualquer coisa. A maneira de ela estar no mundo já é um testemunho de boa parte do que ela edificou nela como uma estruturação mental. Aqui na letra D, quando os elementos imagéticos e os elementos que nós consideramos concretos se mesclam, há muitas pessoas que construíram suas estruturas mentais de tal forma que para elas você falar isso é utopia. Isso é devaneio, isso é sonho. Para elas não tem sentido. Porque o que você chama de utopia, devaneio, sonho, é parte concreta da realidade delas. Enquanto que para outras isso é muito, muito bem separado. Há estruturas mentais que dizem isso é realidade, o que você pensa é sonho, não existe. Alguns fazem assim. À medida que a gente for caminhando nesse curso sobre os muitos elementos de construção de EPs, que eu quero mostrar para vocês como elas se constroem, como elas se desenvolvem, como elas fazem, vocês verão que é. E terminamos com esse belo sol na letra E, ali embaixo. Não há mais tempo para seguirmos, ainda tinha mais algumas coisas, mas para uma primeira aula, essa introdução fica de bom tamanho. Eu vou desligar aqui o gravador para ouvir agora as dúvidas, considerações de vocês. Vamos comentar então essa questão que o professor Clailton nos colocou. Ah, de fato, isso acontece que você está falando. Um dos exemplos é o modelo de saúde que nós temos. Muitas vezes o pesquisador já formatou o que é ser saudável, o que é ser certo, o que é ser, entre aspas, normal. Todo aquele que não tiver, não estiver em conformação com esse modelo que ele instituiu como normal, será dito louco, será dito anormal, terá que tomar choque, terá que ficar restrito, terá que tomar remédio. Ora, esse cujo modelo mental, existencial, cuja estrutura de pensamento, entre outras coisas, se dá o direito de dizer quem é normal e quem é louco, este aí não se olha num espelho antes de dizer tal coisa? Não seria uma loucura maior isso que ele está fazendo com aquele que ele prende nas barras, que ele restringe, coloca em camisa de força? Não seria um ato de loucura maior isso que ele está fazendo do que aquele que está se submetendo a isso? Ou seja, de fato, há muitos pontos cegos que uma estrutura do pensamento pode incorrer, e nem sempre nós temos instrumentais aqui de mostrar para uma pessoa que isso ocorre dessa forma, né? O nosso estudo em torno desses modelos mentais, das estruturas de pensamento, vocês lembram, lá na abertura do caderno G, eu coloquei um monte de bolinhas entrelaçadas. E aí os alunos, quando chegam lá, nossa, professor, né? E agora? Pois é, e agora? A complexidade, ela não é uma. Ela é bonita, ela mostra a diversidade, ela mostra o infinito, ela mostra a existência e os muitos caminhos, que é o que nós veremos nesse curso. Em muitas ocasiões, a estrutura de pensamento do pesquisador não será inviabilizada pela do outro, mas pela dele mesmo. Há estruturas do pensamento que implodem. Outras terminam, às vezes no maior esplendor da luz que elas projetam, elas se apagam subitamente. Compreender a sua estruturação, o que nem sempre é possível, quer dizer, a gente não vai ter a definição antibiótica de todas as coisas, mas essa demanda, essa pesquisa, tende a nos auxiliar nessa caminhada, né? Até para evitar esse tipo de questão que você colocou aí, que é instigante, é desafiadora.